Portugal em Direto, numa edição de Cláudia Costa. Olá Cláudia, boa tarde. Os grandes temas para a edição de hoje.
Olá Paulo, muito boa tarde. O projeto Chave na Mão, anunciado pelo Governo em 2018, com o objetivo de levar moradores do litoral para o interior, até agora não teve interessados, nem a qualidade de vida, as paisagens e os incentivos oferecidos conseguiram atrair gente para os territórios de baixa densidade populacional. O movimento de empresários pela subsistência do interior já veio dizer que o problema não se resolve com medidas avulso. Um pouco por todo o país, os agricultores deitam mãos à cabeça com o aumento dos custos de produção. Em alguns casos chega a atingir os 300%, vão acumulando prejuízos e alguns pensam mesmo em abandonar as terras. Nós temos reportagem na região Oeste e em Trás-os-Montes. Nesta edição vamos conhecer o novo terminal intermodal de Campanhã, uma obra que promete revolucionar a mobilidade no miolo do Porto. Apesar de ter 1 quilómetro de comprimento, este edifício de linhas retas quase passa despercebido na malha urbana da cidade. Vai receber 120 mil passageiros por dia, ao todo serão mais de 40 milhões de passageiros ano. O emblemático mosteiro de Lessa do Balio, em Matosinhos, muito ligado aos caminhos de Santiago e não só, está encerrado para trabalhos de reabilitação, mas agora, graças a um portal digital, podem ser feitas visitas virtuais. Desta forma, é possível também acompanhar o desenrolar da obra do arquiteto Cisa Vieira em casa, na escola ou no trabalho. Vamos conversar com o guia destas visitas, o historiador e arqueólogo Joel Cleto.
Vai ser assim o Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.
Sem candidatos, o programa Chave na Mão não conseguiu cativar moradores para o interior do país. A medida anunciada pelo primeiro-ministro em 2018 levou 2 anos a ser regulamentada e mesmo assim não teve um único candidato. A ideia era ajudar quem tem casa própria e mudar-se para um dos 165 concelhos de baixa densidade populacional. O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana propunha-se pagar uma renda pela casa e ajudava a pessoa a encontrar uma nova morada no interior, só que ninguém se candidatou. Questionado pela Antena 1, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação responde que o Governo, nos próximos 6 anos, vai investir, através da Administração Central, mais de 2 mil milhões de euros em habitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a famosa bazuca. Visão diferente têm os que vivem e investem em territórios de baixa densidade. Consideram que a solução não passa por medidas avulso, mas sim, Paula Verã, por uma estratégia de coesão nacional.
Apoios a conta-gotas não levam ninguém para o interior do país e a falta de procura neste programa Chave na Mão só vem mostrar aquilo que o movimento de empresários pela subsistência do interior diz há vários anos. Luís Veiga, porta-voz do movimento, dá a receita para que os territórios de baixa densidade não morram.
Se um governo não tem uma estratégia corajosa de crescimento, emprego e especialização inteligente da economia regional, toda esta imensa zona é apelidada de zona de territórios de baixa densidade, que é uma zona de fronteira, que vai de Trás-os-Montes até o interior de Algarvio, passando pela Beira Interior e pelo Alentejo, vai desaparecer a prazo. Repare, nós perdemos 10% da população nos últimos 10 anos, cerca de 35 mil pessoas só na Beira Interior. Está previsto, estima-se, através de estudos que foram feitos, que toda esta zona mais de fronteira vai perder mais 20% da população até 2050.
A fórmula investimento, criação de emprego, é a aposta certa para vitalizar as zonas do interior do país. Mas não basta, diz Luís Veiga.
Falta de projetos, falta uma estratégia clara, que passa por iniciativas também de âmbito fiscal. Falta também projetos de envergadura que atraiam pessoas também para o interior. E, por exemplo, a região centro é a região mais portajada do país e com as portagens mais caras. Houve empresas que se deslocalizaram para o litoral, precisamente porque o valor das portagens era significativo. Há algumas empresas que tinham 100 mil euros de portagens para pagar e, portanto, tudo isso leva a que os empresários, quando querem fazer um investimento nestas zonas de baixa densidade, acabem de fazer todas as contas e veem que realmente a margem para comercialização dos produtos é mais pequena do que realmente se tiverem numa zona de litoral em que tem um mercado à porta.
O movimento de empresários pela subsistência do interior quer ver as instituições que promovem o país a apostar também no interior e lança um desafio ao governo.
Falta claramente uma agência de desenvolvimento regional. Já tive a oportunidade de dizer em reuniões com o Ministro da Economia, com a Ministra da Coesão Territorial e com o próprio Primeiro-Ministro, que esta agência era fundamental, que ajudaria inclusivamente o Governo na tomada de decisões, que seria também um lobby, porque apresentaria um caderno de encargos ao Governo para que esta região não morresse, não se extinguisse, não é?
Visão diferente do interior é dada pelo autarca de Vila Real. Rui Santos diz que estes territórios têm tudo para oferecer qualidade de vida, mas é preciso investir em emprego.
O interior tem excelentes condições para que as pessoas aqui decidam viver, criar os seus filhos, tem excelentes escolas, tem boas universidades, tem boas condições ambientais, tem já boas acessibilidades. O grande problema é sempre o mesmo, chama-se emprego. Emprego, emprego, emprego.
O Presidente da Câmara de Vila Real desafia o Poder Central a dar o primeiro passo para descentralizar e investir mais no interior e deixa alguns exemplos que fariam toda a diferença. Até 2030, metade das freguesias do país vão ter espaços do cidadão, com posto de correio, serviços de saúde 24 e também locais onde se pode renovar a carta de condução ou o cartão do cidadão. A garantia é da Ministra da Coesão Territorial, que diz ao Jornal Público, Nuno Moura Brás, que será dado 20 milhões de euros para estas mini-lojas, mais 150 milhões para que os territórios de baixa densidade venham a ter uma boa rede de internet.
Aí as pessoas poderão aceder, num balcão único, aos serviços públicos pela internet. Em declarações ao Jornal Público, a ministra Ana Brunhosa explicou que nesses espaços se vai poder renovar o cartão de cidadão ou a carta de condução. Em boa verdade, são 13 entidades e 52 serviços que estarão disponíveis em cada uma dessas mini-lojas. Até ao final deste ano, devem abrir 16 espaços do cidadão e até 2030 serão mais de 1.400 destas mini-lojas. Será a primeira vez que as freguesias vão beneficiar de fundos europeus, bastando para tal que se candidatem a este programa. O Governo quer instalar também postos do correio e o Serviço Saúde 24. Para que estes serviços possam funcionar bem em todo o país, são precisas boas ligações à internet e, por isso, o Governo vai investir 150 milhões de euros para que as chamadas zonas brancas tenham cobertura eficaz.
Até 2030, metade das freguesias do país vão ter espaços do cidadão. Os horticultores do Oeste estão a atingir o limite, falam em prejuízos de mais de 40%. Já nem sequer se coloca a questão de lucro, mas de margem para a produção conseguir sobreviver. Com a subida do preço dos combustíveis, da energia, dos inseticidas, das embalagens e da mão de obra, os horticultores do Oeste dizem que assim não é possível aguentarem. Só o preço dos adubos subiu para o dobro. Há mesmo agricultores que admitem abandonar algumas terras ou até deixar de produzir, João Ramalhinho.
O aumento generalizado dos custos de produção está a deixar os horticultores da região Oeste numa situação muito complicada. João Pedro Fernandes, produtor e gerente da empresa Simples e Frescas, recorda que os preços dos adubos subiram para o dobro e na fatura de energia e combustíveis mais 50 mil euros.
Um adubo custava 12 ou 13 euros, passou por 25, por exemplo. Eu, este ano, em combustíveis e eletricidade, tenho na minha empresa 50 mil euros a mais de custos. Até na própria mão de obra, na minha mão de obra agrícola, tenho 30% a mais do custo da mão de obra.
Para enfrentar a situação, o produtor João Pedro Fernandes já está a reduzir a área de cultivo.
Para já é ver até maio o que é que eu vou fazer. Parar não posso parar, que eu tenho aqui gente que trabalha comigo há muito tempo e eu tenho que tentar arranjar alguma solução. Mas pelo menos abrandar de certeza. Os campos ficam em stand-by. Já tenho vindo a reduzir as áreas de cultivo. Eu próprio já estou a reduzi-las. Tenho, se calhar, aí na minha área, tenho 50% parado.
Aumento nos preços dos combustíveis, adubos, inseticidas, embalagens e mão de obra. Tudo somado, os prejuízos podem ser de 30% a 40%, segundo Sérgio Ferreira, o presidente da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste.
Este ano continua a ser um ano difícil na comercialização e com estes aumentos estamos a falar em prejuízos, sim, em alguns casos deve ser de 20%, 30%, 40% já de prejuízo, ou seja, já não estamos a dizer perder margem de lucro, mas estamos a falar de perder mesmo dinheiro ao final de cada comercialização.
Se nada mudar, o mais certo é a redução da área de cultivo ou até mesmo desistir da produção.
Agricultores e, se calhar, algumas pequenas empresas, ou mesmo de maiores dimensões, que vão passar muitas dificuldades e alguns podem mesmo acabar por parar a atividade. A região, em muitos dos casos, vai ser forçada a reduzir ou por receio ou mesmo por falta de dinheiro no bolso para poder ir comprar as coisas para fazer produção.
União dos produtores para vencer a crise. É isso que defende a Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, que quer também avançar com o projeto do selo de qualidade para os produtos hortícolas do Oeste, como adianta a Antena 1, Sérgio Ferreira, o presidente da referida associação.
Um selo de qualidade do Oeste, que seja transversal a produtos, aos diferentes produtos que produzimos cá, e transversal às empresas, ou seja, região Oeste, os seus hortícolas de excelência, como somos reconhecidos.
Para os agricultores do Oeste, já não é uma questão de lucro, mas sim de não perderem dinheiro e continuarem com os produtos hortícolas de excelente qualidade, como refere Paulo Maria, administrador da empresa de armazenamento e comercialização de produtos hortícolas, Carmo e Silvério.
Portanto, temos um clima ideal para produzir no ciclo de verão e o que nos faz a grande diferenciação de qualidade em comparativo com a nossa concorrência. Mete-me pena se perdemos esta mais-valia, se perdemos este tecido empresarial.
Estado, grandes superfícies, mas também consumidores. Juntos podem ajudar a resolver o problema, na opinião do produtor Paulo Maria.
O Estado também poder olhar para nós e poder ver o que é que pode fazer, baixar-nos os impostos. A cadeia de distribuição poder também ter uma atenção, não sei se reduzir as margens ou fazer de forma que possa valorizar um pouco mais a produção, para não imputar todo o custo também ao consumidor. Eu penso que temos que todos fazer um esforço para tentar resolver este problema. A produção é que já está numa situação completamente aflitiva, não tem margem.
Confrontados com o aumento dos custos de produção, os horticultores da região Oeste pensam já em reduzir a área de cultivo ou até mesmo abandonar a produção.
E em Bragança e em toda a região norte a situação é idêntica, o problema mantém-se. Em alguns casos os custos aumentaram 300%. As subidas descontroladas dos preços, principalmente dos adubos e das rações, a que se juntam os custos dos combustíveis, estão a deixar os agricultores e produtores de animais com muitas dores de cabeça e sem capacidade de reação. O problema é de tal ordem que já há quem pense também em abandonar a atividade e não se vislumbram, Afonso de Sousa, soluções no horizonte.
David Rodrigues sempre fez por tudo na agricultura.
Castanhas, azeitona, trigo, centeio.
Tem 72 anos. Há dias foi perguntar o preço dos adubos.
Como é que é o nitrato? Me encargo. Nem lhe digo quanto custa. Nem me disse o preço. Pronto, temos que parar, hein? O gasóleo ao preço que está. Os adubos ao preço que estão.
Pedro Mursós teve dificuldade em dizer o preço ao agricultor da aldeia de Palácios, Bragança. E não é para menos.
O adubo que nós tínhamos para venda o ano passado na casa dos 7 euros, o saco de 25 quilos, portanto ele poderá chegar a cerca de 16, 17 euros. A subida dos adubos atualmente está na ordem dos 300%.
O gestor da Casa Agrícola Sítio, em Bragança, acrescenta que tem recebido semanalmente tabelas com subidas de preços da parte do fabricante.
Há alguns agricultores já na procura do adubo e estão estufactos com o preço, porque tem sido pronto, umas subidas umas atrás das outras e não há forma de conseguir pagar, não é?
Rui Pinheiro é vendedor de produtos agrícolas da empresa Zoopan, do Grupo Luís Aves, no norte e no centro do país.
O mercado rural está a ficar completamente sufocado. Eu chego ao ponto de ter clientes, lojas, que já não compram produtos porque não têm coragem de pedir o dinheiro ao agricultor por um saco de adubo, por um pacote de herbicida, porque os preços estão completamente fora de controle.
E acrescenta que já há gente a abandonar produções e que o problema é transversal a todos os setores da agricultura.
Faziam criação de animais e já não fazem, porque não conseguem suportar o preço das rações, o preço das sementes, o preço de tudo.
Um problema grave para o qual não parece haver soluções num tempo próximo.
Um problema que atravessa todo o território continental e nas ilhas também. Os agricultores deitam mãos à cabeça com o aumento dos custos de produção. E por falar em ilhas, à Ilha da Madeira chega amanhã o primeiro avião para fazer a ligação direta entre o Funchal e Nova Iorque. O aparelho operado pela SATA Azores Airlines deverá trazer a bordo cerca de uma centena de pessoas. Ouvido pelo jornalista Gil Rosa, o diretor executivo da empresa que gera a operação, Luís Nunes, espera uma ocupação mais elevada no final do ano.
A expectativa é muito elevada, nós estamos ainda a fazer vendas à última da hora, como sabemos, as pessoas agora não estão a reservar com a antecedência de outros tempos, mas efetivamente tem tudo para dar certo. Portanto, o destino é muito possível para os clientes americanos, o destino continua aberto, ainda não há restrições e, portanto, esperamos ter uma ocupação muito elevada agora no final do ano, a rondar os 80%.
Portanto, este primeiro voo, quantas reservas é que já tem?
Este é o voo com menos reservas, temos cerca de 100 passageiros, mas é o arranque. Mas nos voos seguintes já temos muito, muito melhor ocupação.
Esta ligação tem como principal objetivo atrair turistas para a Madeira, que continua a ser um destino desconhecido para a maioria dos americanos.
Neste momento é isso que nós estamos a tentar explicar aos americanos, porque o destino, apesar de muito apetecível para quem já sabe aquilo que é a Madeira, não é conhecido por quase ninguém. E, portanto, nós dizemos às pessoas que a Madeira é um destino europeu, sofisticado, com bom tempo o ano todo, e agora com um voo direto de 6 horas apenas. Portanto, essas são razões mais do que suficientes para que as pessoas escolham Madeira como seu destino de férias este inverno.
É o vosso objetivo também tentar cativar o mercado da saudade, portanto, os imigrantes?
Não é um objetivo primário, mas, evidentemente, se houverem portugueses vivendo nos Estados Unidos que queiram desfrutar agora deste voo direto para passar umas férias na Madeira, sabendo todos nós aquilo que a Madeira é, claro que nós queremos é encher os aviões.
O voo direto entre a Madeira e Nova Iorque deverá durar até março de 2022, depois passa a operar com mais um destino pelo meio, Ponta Delgada, nos Açores. A tiragem da cortiça no Conselho de Corujo acaba de ser inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. O despacho, publicado em Diário da República, destaca a importância desta manifestação do património enquanto reflexo da comunidade em articulação com o desenvolvimento sustentável. A candidatura foi apresentada pela Câmara de Corujo em 2018, acompanha o ciclo de crescimento do sobreiro sem danificar a vitalidade da árvore e permitindo a regeneração da mesma.
Nesta edição, abrimos uma grande janela para ver como vai ficar o novo terminal intermodal de Campanhã, uma interface de comboios, metro, autocarros e automóveis, que tem mais de 1 quilómetro de área.
Praticamente dos arruamentos com a presença das árvores, o edifício praticamente não vai ter leitura. E ao mesmo tempo o próprio parque serve para ocultar a massa edificada do edifício, porque é um manto verde que se estende por cima de todas estas lajes de betão.
Já lá vamos ao novo terminal de Campanhã. 1:30, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Com a azáfama dos dias, nem sempre nos é possível visitar monumentos, mosteiros, jardins, museus, património cultural, como gostaríamos. Mas agora não há desculpas para não visitar o Museu de Lessa do Balio, em Matosinhos, um emblemático edifício muito ligado aos Caminhos de Santiago, e acompanhar o desenrolar da obra do arquiteto Cisa Vieira no conforto do sofá de casa, do escritório ou de uma sala de aula. Está apenas à distância de um simples clique. Isto graças a um portal virtual que dá pelo nome de 360 graus. Creio que é assim o nome. Em 2016, o Grupo Leonês adquiriu o mosteiro e desde essa altura têm vindo a ser feitas várias obras de reabilitação. Atualmente, o mosteiro e não a igreja encontra-se encerrado em termos físicos, mas de portas abertas em termos virtuais. Recordo que o mosteiro de Lessa do Balio foi palco do primeiro casamento por amor entre a monarquia, o casamento secreto do rei Dom Fernando e da rainha Dona Leonor Teles, que já tinha sido casada anteriormente, isto, imagina, no ano 1300 e tal. Tem por isso muitas histórias guardadas e que perduram no tempo. É nosso convidado o historiador e arqueólogo Joel Coleto, guia destas visitas e que nos próximos minutos vai também guiar aqui na rádio os nossos ouvintes pelas histórias e memórias que este belíssimo edifício guarda. Muito boa tarde, Joel Coleto. Obrigada pela presença aqui no Portugal em Direto. Antes de mais, pergunto-lhe que mosteiro é este?
Bom, é um edifício monumento nacional e que percorre toda a história de Portugal. Se é verdade que as suas origens remontam à Idade Média, antes ainda da origem da nacionalidade, também não deixa de ser verdade que o Mosteiro de Lessa do Balio foi pioneiro, testemunha, por vezes protagonista de alguns momentos importantes da história do país. Sim, logo...
Desde logo o casamento, não é?
Sim, desde logo, desde esse famoso casamento de Dom Fernando com Dona Leonor Teles, um casamento maldito, mas que hoje dizemos mal dito, no sentido em
mal
que...
contado.
Mal contado, porque como de facto referia, se calhar vale a pena aqui reforçar ou hoje sublinhar esta vontade de Dom Fernando em casar por amor com Dona Leonor Teles. Mas logo nas suas
coisa
origens...
Rara, na monarquia, na
sim,
altura.
Sim, até Dom Fernando, todos os reis de Portugal tinham feito o seu primeiro casamento por, obviamente, interesses do Estado, da coroa, da família. E Dom Fernando foi o primeiro rei que claramente colocou os seus interesses
amorosos. Que, de resto, tem uma bonita escultura de Irene
exatamente,
Vilar.
Exatamente, foi a última
Irene
obra,
Vilar em frente ao mosteiro.
Exatamente, foi a última obra de Irene Vilar. Mas, como também referiu, o mosteiro de Lessa Baliu, antes ainda desse casamento no século XIV, tinha já bastante tempo um papel importante no apoio aos peregrinos para Santiago, porque é importante dizer que, embora tenha surgido no século X, este mosteiro, no século XII, passa para a posse de uma importante ordem religiosa militar prestava muita assistência aos peregrinos para Compostela, que era a Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, do Hospital, os Hospitalários, que nós hoje conhecemos...
Daí fazer-se também a viagem, não é uma viagem medieval, mas a Feira Medieval de Lessa do Baliu, conhecida por os Hospitalários.
Exatamente, é uma das mais antigas feiras medievais do país e que assenta sempre muito nesta temática da ligação deste mosteiro aos caminhos de Santiago, que se mantém até hoje.
Muito bem, feito este enquadramento, olhemos então, vamos meter as mãos na obra, olhemos para a obra. Obra. Que obra é esta de Cisa Vieira que está a ser feita neste mosteiro?
Claro. Como referiu logo no início desta nossa conversa, o que está neste momento a ser intervencionado não é a igreja. Uhum. Toda a gente muitas vezes confunde a igreja com o mosteiro. Como é evidente, era a igreja do mosteiro, mas os monges tinham todo um outro conjunto de estruturas, as celas, a cozinha, o albergue, o hospital, o claustro. E é exatamente essa área que está a ser intervencionada. Depois de muitas décadas de abandono, ou de, pelo menos de ruína. Não nos podemos esquecer que os mosteiros foram nacionalizados em 1834 e entraram na posse de privados. E por isso nunca ninguém, em boa verdade, ou a generalidade das pessoas, nunca tiveram a oportunidade de visitar o mosteiro. A igreja sim, mas este conjunto de estruturas não, porque inicialmente era um mosteiro, depois passou para a posse de privados, onde se mantém até hoje, que sempre tiveram aquele mosteiro como uma exploração agrícola ou uma zona de residência e nunca como um espaço público.
E agora
público.
O que está ali a ser feito?
Exatamente. Neste momento existe esta vontade de abrir, de tornar esse mosteiro, este Monumento Nacional, num espaço público, visitável.
E, coisa que não acontecia.
Não, porque estava na posse de privados que tinham, enfim, utilizavam-no para outros fins. Naquele século XIX e até início do século XX era utilizado, não como hoje em dia poderíamos pensar, um hotel de charme com objetivos culturais, mas quem comprou na altura estes mosteiros era para os utilizar como arrecadações, para guardar as alfaias, as produções agrícolas, ou
que
pior
crime,
ainda, para os desmontar, pura e simplesmente, para vender a pedra. O que não falta aqui em Portugal são antigos mosteiros que foram desmontados até aos alicerces e praticamente
mas
desapareceram.
Mas em boa hora alguém não permitiu que isso acontecesse.
Exatamente.
E então, que obra é que o Cisa Vieira está ali a
exatamente
fazer, João?
Neste momento, o arquiteto Álvaro Cisa está a fazer uma intervenção que passa desde logo por devolver muito do aspecto original do mosteiro. Muitas das características medievais que tinham sido alteradas por estas décadas de sucessivas intervenções estão agora a ser, de algum modo, despidas, essas intervenções posteriores, e está-se a devolver aos espaços, à sala do capítulo, à antiga zona da cozinha, os aposentos do Balio, que era o monge.
Quem era o Balio? Era uma das
monge,
perguntas que eu queria colocar.
O Balio era o monge responsável pelo mosteiro. E tinha,
ainda se mantém essa figura do Balio?
Não, porque entretanto desapareceram as ordens, não é? Religiosas do nosso país. Mas a memória do Balio, de facto, mantém-se. Tão forte que o próprio lugar se chama o Lessa do Balio. Estamos a falar, obviamente, de alguém da elite social, aristocrata, e que tinha belíssimos aposentos, que agora também faz parte destas áreas que foram recuperadas. E, portanto, já, desde logo, o primeiro objetivo é ver, poder observar estas construções como eram originalmente. Mas Álvaro Cisa faz aqui uma outra intervenção. Para lá desta reabilitação, desta recuperação, está também a conceber um edifício que será contíguo que procura colocar aqui uma marca de contemporaneidade.
O templo.
Sim, o templo, um espaço ecuménico, porque hoje os caminhos de Santiago, que continuam a passar por aqui, são também, é também um fenómeno ecuménico que junta gente de todas as religiões, mas tem sempre esta característica, algo espiritual, de alguma espiritualidade, e é isso que Sisa procura, cruzando também aqui com uma outra importante característica do mosteiro e da igreja do mosteiro, que é a arquitetura da luz, o gótico. E por isso Sisa, nesta obra, o templo, faz aqui um jogo de luzes que se procura.
E este projeto, temos que falar muito rapidamente das visitas virtuais, no fundo também foi para isso que aqui veio, reúne pela primeira vez o trabalho conjunto de dois dos maiores nomes da arquitetura portuguesa.
Sim,
para além
ela,
de Sisa Vieira, e quem?
Também Sidónio Pardal, um dos maiores arquitetos paisagistas do nosso país, a generalidade dos países,
do Parque da Cidade do Porto,
por exemplo. E é a primeira vez que os dois trabalham em conjunto, e Sidónio Pardal está a fazer uma intervenção no vasto terreno envolvente ao mosteiro, modelando e entrando em diálogo algo nas perspectivas com essa obra de Sisa, o templo, e através de um circuito onde se vão criando também algumas estações que permitam essas reflexões e essas visualizações.
Muito bem. O mosteiro está encerrado, ao que sei poderá abrir a partir de 2023 em termos físicos, mas enquanto está encerrado fisicamente, podem ser feitas visitas virtuais, o Joel é um dos guias. Que visitas são estas? Creio que estão divididas em três partes, o que é que as pessoas podem ver?
Exatamente, o mosteiro irá, esperamos abrir em 23, já em 22, só para se ver a intervenção de Sisa Vieira, mas até lá, e como também referia no início desta nossa conversa, fruto da pandemia, e porque estávamos todos muito isolados nas nossas casas, e porque havia este mecanismo, este instrumento de visualizar como seria o projeto, por que não torná-lo também público e adaptá-lo a uma visita virtual? E por isso é possível, através do mosteiro lecabalio.com, mosteirolecabalio.com, é possível então entrarmos no mosteiro, percorrer as suas salas, agora já reabilitadas, e cruzarmos, como dizia, com três áreas, com a história do mosteiro e a sua forte ligação à história de Portugal, também, obviamente, as questões da arte, da arquitetura, e também
os caminhos de
Santiago, que são obviamente
estruturais. E é possível interagir com o mosteiro através de 21 pontos, certo?
Sim, há 21 pontos que se distribuem por estes três grandes temas, e permite-nos também não só percorrer o interior do mosteiro, mas desde já visualizar também como é que vai ser esse jardim filosófico concebido por Sidónio Pardal.
Exatamente, claro, com a assinatura de Sidónio Pardal.
E ver já muito desse circuito, dos lagos, da relação com o rio. Não nos podemos esquecer que ali mesmo nas traseiras passa o rio Lessa, e com o seu corredor verde que está neste momento já a ser instalado, o que de resto vem acrescentar importância.
Mas o Joel gravou essas visitas.
Sim,
a quem aceder.
Sim, quem aceder, em cada um desses pontos irá ouvir breves explicações sobre cada um desses pontos e também contextualizar o mosteiro na história de Portugal.
Portanto,
e nos caminhos de Santiago.
A pessoa faz a visita guiada no mosteiro, passa no templo e depois tem entrada no jardim, que conta com 14 estações, todas elas com um tema, não é?
Exato, e que evoca um pouco as antigas estações da Via Sacra, mas aqui, e tendo em conta esta espiritualidade que se estão ligados aos caminhos de Santiago e também ao facto de eles
e
serem...
E a introspeção acaba
sim,
por ser uma caminhada
um caminho
de introspeção, é?
De autodescoberta, de autosseparação, e são esses temas que aqui estão plasmados por Sidónio Pardal: o silêncio, a paz, o diálogo,
tão
a reflexão.
Tão necessários nestes tempos tão conturbados. Exatamente. E de grande pandemia. Joel, vamos apenas recordar agora no final o site em que as pessoas, no conforto de casa, no trabalho, numa sala de aula, podem aceder a estas visitas guiadas ao mosteiro de Lessa do Balio.
Sim, e diz bem, na sala de aula, porque há aqui também um objetivo deste instrumento ser utilizado pelos professores e por alunos. Aliás, inclui mesmo um quiz no final para testar os conhecimentos. É muito fácil, é www.mosteirolecabalio.com.
Muito bem, fica aqui o endereço. Agora já não há desculpas para não desvendar, para não ver este grande património, um elemento do nosso património cultural, também religioso, que é o Mosteiro de Lessa do Balio. Joel, muito obrigada pela presença no Portugal em Direto.
Obrigado.
Muito obrigada, boa tarde. 1:42, 42 minutos, está quase pronto o novo terminal intermodal de Campanhã, no Porto. A obra promete revolucionar a mobilidade no centro da cidade e, se tudo correr como o previsto, deverá ser inaugurado no arranque do próximo ano. Ao mesmo tempo, requalifica-se uma zona que nas últimas décadas tem estado abandonada. O repórter Miguel Bastos acompanha o arquiteto responsável por este terminal, que vai receber cerca de 120 mil passageiros por dia. Ao todo, serão mais de 40 milhões de passageiros ano, que podem chegar a Campanhã de comboio, de metro, autocarros e não só, Miguel Bastos.
Se assim for, estamos perante uma estrutura que vai receber mais pessoas do que, por exemplo, o aeroporto de Sá Carneiro. Nuno Brandão Costa, boa tarde. É o arquiteto deste edifício que está praticamente pronto. E estes números, estas previsões do número de pessoas que vão passar neste espaço, são números para um arquiteto intimidatórios ou desafiantes?
Antes de tudo, não são muito normais, porque não é todos os dias que se faz projetos desta dimensão. E mesmo na vida de uma cidade, nem todas as cidades têm este tipo de estrutura, pelo menos pensada desta forma.
Não, nós estamos aqui nesta espécie de rotunda, que é onde se juntam as várias valências do edifício. Temos o parque de estacionamento dos automóveis, temos o parque de estacionamento das caminhonetas, dos autocarros que vão parar aqui, temos aqui a zona de bicicletas. Esta é a zona, é o pulmão aqui do edifício?
Sim, esta é a entrada no terminal e digamos, o sítio nevrálgico do edifício, é uma espécie de núcleo onde se inicia todo o processo de utilização do edifício, propriamente dito, no que diz respeito à parte viária e mecânica, não é? Porque a parte pedonal tem um protagonismo na cota superior. E por isso mesmo, por ser este sítio nuclear, nós decidimos até fazê-lo com esta forma de rotunda, circular, e com este grande jardim interior, este pátio aberto que vai ser plantado com uma série de camélias, penso que são 10 ou 12 camélias. E, portanto, também há este lado simbólico da forma geométrica circular, que é uma forma equidistante e perfeita, digamos.
Esta zona vai ser uma zona barulhenta ou não?
A ideia aqui é precisamente retirar o ruído e a pressão da cidade, acumular aqui e distendê-la do resto da cidade.
Porque nós estamos aqui, eu não sei se isto é um resto de chão, se é o primeiro andar, mas subindo, é o resto de chão.
É o resto de chão.
Subindo ao primeiro andar,
sim,
temos a percepção inversa, porque lá em cima praticamente não temos a noção do edifício.
Sim, a ideia sempre foi de que, aproveitando este desnível muito grande que há entre a cota do Nó da Monjoia e a cota da linha férrea, que é um desnível importante, são cerca de 10 a 12 metros, depende da zona, do terreno, pareceu-nos sempre muito lógico pôr todo o circuito viário e mecânico à cota baixa, não é? Aproveitando a saída, a cota, digamos, a nossa soleira é a cota do Nó da Monjoia, e pôr, portanto, essa pressão viária toda cá em baixo e colocar um circuito pedonal liberto desta realidade que existe cá em baixo, dos carros e das caminhonetes e dos táxis e dos Ubers e das bicicletas, a uma cota alta, com uma forte relação com este grande parque que nós decidimos propor aqui para esta zona da cidade. Praticamente dos arruamentos com a presença das árvores, o edifício praticamente não vai ter leitura, e ao mesmo tempo o próprio parque serve para ocultar a massa edificada do edifício, porque é um manto verde que se estende por cima de todas estas lajes de betão que estão aqui a realizar estes espaços.
O comprimento do edifício é quase 1 quilómetro. Como é que se esconde 1 quilómetro de edifício?
A pretensão nunca foi esconder o edifício. Quer dizer, a pretensão não foi esconder. Todas as partes do edifício que são para estar aparente são visíveis. É mais uma questão de relação entre as partes, nomeadamente a relação entre os arruamentos, a relação entre o parque urbano e as espécies vegetais que vão aparecer no parque urbano e as árvores e tudo isso, e depois os elementos arquitetónicos que aparecem de uma forma muito funcional e clara para o utente, não é? Toda a gente entra ali e percebe que aquilo é uma galeria para se percorrer, não há dúvidas, para estar abrigado da chuva, para estar abrigado do sol quando estiver muito calor, mas em alternativa, se quiser, também pode andar no meio do parque por um percurso de saibro que vai existir.
Agradeço ao arquiteto Nuno Brandão Costa. O novo terminal intermodal de Campanhã, na cidade do Porto, deverá estar em funcionamento no início do próximo ano.
Com a construção do novo terminal intermodal, cria-se também uma nova zona verde no Porto, com mais de 4,5 hectares. O terminal vai ter 8 cais de embarque para passageiros, mais de 200 lugares de estacionamento para automóveis, uma estação de serviço, um parque de bicicletas e uma praça de táxis. O Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática em Chabrega já está a funcionar. Ao fim de 4 anos de um processo de transferência e instalação que custou 1,5 milhão de euros, estava instalado de forma provisória no mercado abastecedor da região de Lisboa e ocupa agora o armazém de uma antiga fábrica de tabaco em Chabregas. Foi convertido em laboratório e espaço de acomodação de milhares de peças de arqueologia náutica e subaquática. As peças dão entrada, são tratadas e depois devolvidas às regiões de origem, como por exemplo pirogas encontradas na margem esquerda do rio Lima, no Minho, e que estão a ser recuperadas no local. Depois farão parte do espólio do museu em Viana do Castelo. Lagos é outra autarquia que deverá receber peças achadas nos limites geográficos do concelho. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer este espaço e o trabalho que ali é feito.
Neste enorme armazém, onde está agora o CNAS, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, existem tanques com água a correr.
Aqui estamos num tanque só dedicado a uma piroga, a piroga número 5 do Rio Lima, que é Tesouro Nacional.
José António Gonçalves, o coordenador do CNAS.
É uma piroga monóxila, o que é que isto quer dizer? Que foi escavada a partir de um único tronco de árvore, neste caso um carvalho secular, que seria uma árvore de grande porte, é da Idade do Ferro, terá cerca de 2000 anos, e neste momento tem esta água a correr porque não é só água, é água com uma substância dispersante, ou seja, para dar corpo à madeira.
Submersas em água estão estas 6 embarcações, 6 pirogas, recolhidas numa intervenção no Rio Lima, em Viana do Castelo. Foram há pouco tempo classificadas como Tesouro Nacional.
O nosso desejo com estas instalações, que já está a ser materializada, é exatamente esse, dar continuidade a todos esses processos de conservação que estavam parados ou que ainda estavam por iniciar, e finalizarmos todos esses tratamentos para que as peças possam, enfim, ser livremente expostas, devolvidas às comunidades de onde elas provêm, mas que possam, sobretudo, ser expostas para que as comunidades locais conheçam o seu património, que maioritariamente nunca viram, ou sabem que há espólio que saiu daquela zona, daquela região, e que está a algures em Lisboa, num sítio que é este, e que não têm a possibilidade de o ver e de usufruir dele.
Ali perto, também debaixo d'água e em tratamento, estão 10 canhões encontrados na ponta do altar, no rio Arade, Portimão.
Estes canhões que estamos a ver aqui são Tesouro Nacional, são os da ponta do altar. Temos aqui 3, temos ali outros 3 naquele tanque.
Nesta altura pretende-se recuperar os achados e devolver as peças aos locais de origem.
Pertencem ao município de Vila do Bispo e, claro, estamos em negociações com o município de Vila do Bispo, que está a fazer um centro de interpretação dedicado à arqueologia e a criar umas reservas condignas para receberem todo o espólio, não só estes canhões, mas todos os bens arqueológicos que nós temos provenientes do concelho de Vila do Bispo. Curiosamente, uma das peças destas de artilharia já foi para o Museu de Lagos, recém-inaugurado este ano. Porque, apesar de pertencer ao município de Vila do Bispo, se tratando-se da Batalha de Lagos, faz parte da história de Lagos.
O Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática já está a funcionar nas novas instalações em Lisboa e a inauguração oficial está para breve.
Um laboratório e um espaço de acomodação de milhares de peças de arqueologia náutica e subaquática localizada em Bruxelas, em Chabregas, assim é que é. Foi lançada no Porto a revista Zeus, que tem como objetivo sair do papel para os caminhos ibéricos dos espaços museológicos. A revista é apenas uma parte de um projeto mais vasto que inclui a criação de circuitos turísticos que vão desde o período barroco ao romano, criando uma espécie de corredor turístico patrimonial entre Portugal e Espanha. A ideia não é nova, mas o responsável Manuel Reis deixa algumas críticas à forma como é feita a divulgação das atividades nos museus e sugere, Cláudia Aguiar Rodrigues, alternativas que servem para trazer de volta vida àqueles espaços.
São as casas onde se guardam histórias e que agora Manuel Reis quer unir através de pontes de comunicação.
Conseguir juntar à volta do projeto
quanto mais pessoas melhor, mas um grupo de pessoas o mais vasto possível, que possa, de certa forma, interagir contigo e que, de facto, além de participar em todas as iniciativas, se possa, por exemplo, organizar esses eventos, quer em Espanha, quer em Portugal, isto é, bom, nós, o Barroco, vamos fazer um itinerário pelo Barroco Ibérico, por exemplo, ou então pelo Romano, e não nos falta, então basta, em Portugal nem precisávamos ir para a Península Ibérica, bastava Portugal para já termos um itinerário extremamente rico.
Palavras e Rimas é a editora e empresa de comunicação que agarrou o desafio de despertar o que a pandemia adormeceu.
Falarmos em museus pressupõe falarmos em diferentes mundos. Há museus que têm grandes orçamentos, que têm grandes meios à sua disposição e têm uma implantação completamente diferente do que os museus mais pequenos e que muitas vezes vivem mesmo do esforço das pessoas que lá trabalham e com poucos meios. Portanto, eu acho que o nosso esforço, nós vamos na mesma tentar divulgar e promover aquilo que os grandes museus fazem, mas haverá uma sensibilidade maior da nossa parte para os pequenos espaços que às vezes fazem coisas fantásticas e que a mensagem não passa.
Através das redes sociais e outros futuros instrumentos digitais, a Palavras e Rimas quer disponibilizar informação ao minuto.
Temos uma parceria com a Pia Porto, com a plataforma Pia Porto, e também temos a nossa própria plataforma da Zeus, que vai estar todos os dias a comunicar com as pessoas, a receber informação de toda a Península Ibérica sobre aquilo que de facto vai se passar em termos de eventos, e também vamos fazer a cobertura de eventos em toda a Península Ibérica. Isto é, quando houver um novo museu, quando houver um novo evento, quando houver uma exposição, estaremos lá para fazer cobertura desses mesmos eventos.
O primeiro número da revista Zeus foi lançado esta semana com destaques que vão desde o Museu da Fotografia da Madeira, passando pelo Museu da Misericórdia do Porto, até ao Museu de Arte Contemporânea de Vigo. Olhares sobre o património que querem chegar ainda mais longe.
Se ela seja distribuída a nível nacional, através da VASP, estando presente nos museus, e vai estar presente também em quiosques especializados em determinadas publicações mais culturais. Para além disso, temos já garantido a distribuição em Madrid e Barcelona. A revista em si ainda tem poucos artigos do outro lado da fronteira, mas com os números seguintes, esperamos que de facto haja uma maior participação por parte dos nossos colegas espanhóis.
Lugares da memória sem fronteiras, onde cabem a tradição e a modernidade lado a lado, num caminho de pontes ibéricas sobre o património.
É tudo por hoje, já seguirá Tempo de Antena. Voltamos amanhã a ligar o país. Até amanhã.
Edição de Cláudia Costa.